Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Jabuticaba Sem Caroço no ar, aqui na Sputnik Brasil, com os assuntos que fazem parte do nosso cotidiano. E faz parte do nosso cotidiano montar a nossa casa, comprar os eletrodomésticos. Você já passou por esse trabalho de montar uma casa, né, Thay?
Já, quando eu saí da casa da minha mãe, aí eu não tinha absolutamente nada. A única coisa que eu tinha era um notebook e uma chapinha.
E você foi montando.
E fui montando.
Pesquisando. Móveis.
Eu tinha uma televisão também, a televisão também eu levei.
Pesquisando móveis, pesquisando
aqueles
sofá.
Aqueles itens essenciais, né?
Fogão, geladeira, ar-condicionado. Pois é, você tem geladeira ainda, né?
Tenho.
Então, trate de guardar por muito tempo, porque o tema do programa de hoje certamente não vai te agradar muito, e a você também, ouvinte do Jabuticaba Sem Caroço. A gente vai falar de geladeiras mais caras.
É, Maurício, falar em pagar mais caro não agrada ninguém, né?
É.
Eu tenho a minha geladeira, mas eu confesso que eu tenho uma geladeira dos sonhos.
É.
Será que agora esse sonho vai ficar mais distante?
Ah, mas você tem a geladeira dos sonhos?
É, eu queria comprar uma outra geladeira.
Ah, você queria? Pensei que você tivesse uma geladeira
não,
dos sonhos.
Não, eu tenho
que...
a minha, mas eu tenho em mente
tá.
A geladeira dos sonhos, que eu gostaria de poder adquirir. Será que agora com valor mais caro, será que essa que eu sonho vai ficar ainda mais distante ainda?
Eu acho que você tem que correr pra comprar essa geladeira dos sonhos antes que ela dispare na loja.
Ai, meu Deus.
Em jogo.
Estão em vigor desde o dia 1 de janeiro de 2024 as novas regras de eficiência energética para geladeiras publicadas em resolução do Ministério de Minas e Energia. A resolução prevê redução progressiva do consumo energético e a expectativa do Ministério é que, a partir de 2028, os produtos que estarão disponíveis nas lojas sejam, em média, 17% mais eficientes que os disponíveis hoje no mercado nacional. Mas, segundo a Eletro, a associação que representa a indústria de eletrodomésticos, as novas regras devem aumentar os preços dos refrigeradores no país. A estimativa é que, com as mudanças, segura aí na cadeira, Maurício, para não cair, as geladeiras sejam vendidas a, no mínimo, começando aí, R$4.000.
Com R$4.000 eu consigo comprar um Fiat Uno velho.
Pois é, aí você vai ter que escolher ou Fiat Uno ou a geladeira.
Pois é, eu em casa tenho uma geladeira daquela gigante que cabe tudo, né? E só que eu recentemente me mudei para um apartamento. Então, acho que a ideia de se desfazer desse trambolho que eu carrego desde outra casa vai ter que adiar, vou ter que deixar ela acomodada em casa, porque uma geladeira nova acho que não deve rolar. Mas é o que diz aqui, né? Com essas mudanças, essas geladeiras devem ser vendidas a no mínimo R$4.000, mas é algo que não é pra agora, né?
É, ainda mais pra frente. Tá na primeira etapa ainda dessa adequação, né? Isso é uma expectativa que aconteça mais à frente, lá a partir de 2026, entre 2026 e 2028. Bom, a gente vai entender melhor os impactos disso conversando com a nossa primeira convidada deste episódio.
Na real.
Priscila Arruda, analista de pesquisa do Programa de Energia do Instituto de Defesa do Consumidor, o IDEC. Seja bem-vinda aqui ao Jabuticaba Sem Caroço. Priscila, tudo bem?
Tudo bem, muito obrigada.
Priscila, conversar sobre esse tema que já começou aí trazendo uma polêmica para o ano de 2024, né? Essa nova resolução do Ministério de Minas e Energia, falando sobre a questão da eficiência das geladeiras. Queria que você explicasse para a gente se com essa resolução, se de fato as geladeiras vistas e encaradas aí como mais populares, elas vão deixar de ser, podem deixar de ser comercializadas? Qual vai ser o impacto dessa resolução ao consumidor?
Bom, essa resolução, ela atua, né, para retirar os equipamentos menos eficientes do mercado. É uma resolução que atua em conjunto com uma outra política pública, que é o Programa Brasileiro de Etiquetagem, aquela etiquetinha que tem as faixas de classificação da eficiência energética que a gente vê afixado nos produtos, nas lojas ou também as informações, né, dessa etiqueta nos anúncios, né, na descrição dos anúncios online. E a tendência, então, é essa, que ela retire os equipamentos menos eficientes do mercado. O que acontece hoje é que os equipamentos com um volume maior, ou seja, com maior capacidade, tanto os congeladores com volume, o outro compartimento, né, o compartimento para acondicionar alimentos frescos, esses produtos maiores, eles são, no geral, mais caros. Uma análise feita por uma ONG estadunidense que se chama CLASP constatou que o preço do produto no mercado brasileiro ele está muito mais associado com o volume, essa capacidade, do que necessariamente com o índice de eficiência energética. Então, quanto maior o produto, geralmente é mais caro. E os produtos menores, que são mais baratos atualmente, eles são os que têm o menores índices de eficiência energética. Então, de fato, essa resolução contribui para retirar esses produtos do mercado. Mas é muito importante destacar nesse processo todo do papel da indústria, né? Então, a indústria que atua no Brasil atua no mundo todo, né? São multinacionais que atendem a níveis mais rigorosos em outros países e têm expertise e conhecimento para melhorar a eficiência energética desses produtos menores. Então, é muito importante que ela invista em inovação tecnológica para modernizar esses produtos, para que eles passem a atender esses novos critérios que estão sendo colocados, né, que começaram a valer esse ano. E essas pessoas, né, de menor renda, que geralmente consomem esses produtos de menor capacidade por serem mais acessíveis, consigam consumir produtos mais eficientes, já que esse grupo, né, da população são aqueles que mais se beneficiam desses ganhos de eficiência energética, porque a conta de luz, né, a geladeira, que tanto impacta a conta de luz, vai causar aí uma redução que possibilita que essas pessoas utilizem esse dinheiro para outros custos, né, seja alimento, lazer, educação, enfim.
Priscila, o que seria então um produto menos eficiente ou um produto mais eficiente? Qual é a relação que nos oferece esse produto, produto eficiente? É um produto que consome menos, e no final das contas acaba sendo mais caro na hora da compra, mas proporciona maior economia. Essa é a definição de eficiência para o IDEC e também para os fabricantes em geral, para quem trabalha na produção desse tipo de mercadoria, de geladeira. Imagino que isso também se aplica para ar-condicionado, para artigos, produtos de refrigeração. Eficiência é uma relação entre o custo e a economia que ele proporciona, por aí?
Também. A eficiência está relacionada à conservação de energia, né? Evitar que se consuma energia. Então, é um equipamento que, em comparação a outro, ele consome menos energia para funcionar e para entregar, assim dizendo, o mesmo resultado. Então, o consumidor, ele pode verificar na prática essa questão de qual equipamento é mais eficiente ou não, com base nessa etiqueta do Inmetro, que é essa etiquetinha que se chama Etiqueta Nacional de Conservação de Energia. Então, não dá para comparar uma geladeira com volume muito grande com uma geladeira com volume pequeno, né? É como se estivesse comparando laranja com carne. E o ideal para avaliar essa questão da eficiência energética é comparar geladeiras, né, ou produtos que tenham essas etiquetas, né, existem outros produtos que também têm, com modelos semelhantes. Então, ao comparar uma geladeira, por exemplo, comparar geladeiras de duas portas com geladeiras de duas portas. O volume também, é muito difícil encontrar geladeiras com o mesmo volume, né, o volume total, porque sempre existe uma variação de o congelador ser um pouco maior ou um pouco menor que outra, mas no geral também é importante fazer essa comparação com geladeiras que apresentam essa mesma capacidade, né, ou um valor bem parecido. E aí o consumidor vai, né, escolher um produto que atenda às suas necessidades, né, de tamanho ou da geladeira, por exemplo, ou da temperatura que ele precisa que o congelador atinja, né? Então, tem essa variação também entre os produtos que estão disponíveis no mercado. Então, assim, é toda essa avaliação. E aí, com base nisso, ele opta se ele quiser, evidentemente, um produto mais eficiente, opta por aquele que tem o menor consumo de energia, que está na etiquetinha como um valor, né, em uma unidade que é quilowatt-hora por mês. Então, qual que é o consumo mensal de energia daquele produto.
Priscila, essa resolução ela já está em vigor, mas a gente pode dizer que ela está sendo implementada através de etapas. Eu queria saber quando de fato o consumidor vai perceber nas lojas essa ausência da geladeira menos eficiente. Isso vai ser uma mudança que vai ocorrer de forma gradativa?
Sim, a resolução ela estabelece esse cronograma por etapas justamente para que os fabricantes ou importadores consigam se adaptar e adequar a linha de produção. Nessa primeira etapa, que começou, né, nesse ano, mas que só vai ser sentida pelos consumidores em 2026, nenhum equipamento vai sair do mercado. Então, esse índice que o Ministério coloca de 85,5%, né, de eficiência, esse 85,5%, ele significa que o produto que está ali no mercado deve consumir, no máximo, 85,5% do consumo padrão. Esse consumo padrão é um consumo, enfim, calculado em testagens, que ele reflete o quanto cada compartimento contribui para o consumo de energia. Então, o quanto o congelador contribui para o consumo de energia e o quanto o outro compartimento, né, o compartimento de alimentos frescos, contribui para o consumo de energia. Então, esse 85,5% significa isso. E hoje, no mercado, todos os produtos que são de uma ou duas portas, refrigeradores, atendem a esse percentual. Então, nenhum desses produtos, né, registrados no Programa Brasileiro de Etiquetagem vai ser retirado do mercado. Mas, nessa primeira etapa, alguns congeladores não atendem a esse percentual. Um número bem pequeno, cerca de 11 produtos, mas os congeladores são menos consumidos do que os refrigeradores, né? Os refrigeradores têm uma importância bastante significativa na vida das pessoas, né, das famílias. E, na segunda etapa, apesar do índice, esse percentual, né, máximo que deve ser observado, que é de 90%, apesar dele ser maior e parecer menos rigoroso, na verdade ele não é, porque a gente sempre tem que olhar, né, para a política de eficiência energética de equipamentos no Brasil, pensando que ela acontece em paralelo com essa outra política pública que é coordenada pelo Inmetro, né, que é o Programa Brasileiro de Etiquetagem. No Inmetro, existe também um cronograma de melhoria dos níveis de eficiência energética. Então, junto com essa implementação, né, desses dois cronogramas, elas vão promovendo um avanço na eficiência energética das geladeiras que estão disponíveis, né, no mercado brasileiro. Então, esse vai ser o processo, né, de implementação desses índices.
O governo federal e o IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, nessa nova resolução, parece que estão em sintonia, né, sintonizados em relação a essa iniciativa, né, mas por outro lado a gente observa, né, acompanhando a repercussão da adoção dessa medida, que os representantes da indústria estão um tanto quanto reticentes em relação à aplicação dessa nova iniciativa, né? Porque, segundo eles, os eletrodomésticos mais acessíveis do mercado estariam, de certa forma, eliminados, né? Os eletrodomésticos, as geladeiras mais em conta, e os preços subiriam muito, ao que indicam, por exemplo, essas novas regras aí, R$5.000 seria o preço mínimo aí das geladeiras no Brasil, segundo a Eletros, a associação que representa a indústria de eletrodomésticos no país. Até que ponto esse dado, ele traduz a realidade dessa nova regra que está sendo implementada? Os produtos mais populares, com esse novo programa aí de eficiência, eles saem de linha para abrir espaço para um produto mais ecologicamente correto, podemos assim dizer, proporcionando mais economia à medida que o tempo passa para o consumidor, para o dono desse eletrodoméstico?
Maurício, esse dado, né, de que as geladeiras custariam no mínimo R$5.000, acho que provocou um alarde em todo mundo, né? Porque é um valor, de fato, muito elevado. Primeiro, é muito importante que, se a indústria divulga um valor alto assim, primeiro se falou em 5 mil, depois houve a divulgação de um dado de que seria 4 mil, mas enfim, ainda assim muito elevado, é muito importante que sejam divulgados os dados que comprovem esse tipo de aumento. Então, o IDEC considera que criou um alarde desnecessário entre os consumidores, também por não divulgar a informação de quando isso aconteceria, se seria de imediato ou não. Então, causou todo um barulho, né, muito grande em torno dessa questão das geladeiras. Algumas experiências internacionais, elas demonstram que o aumento do rigor desses níveis de eficiência energética, eles podem causar, sim, um aumento no custo dos produtos, um aumento inicial. A CLASP calculou que no Brasil esse aumento pode ser de R$ 86 a R$ 200. Então, é claro, é uma elevação, mas ainda assim muito abaixo do valor publicado pela indústria, né, pelo setor industrial. Mas com o ganho de escala, com o ganho de expertise na produção desses equipamentos, a tendência é reduzir esse aumento e haver uma estabilização no preço. Então, tem, né, de fato, pode ocorrer esse aumento. Também tem que se considerar o outro lado da moeda, que de fato é um produto que vai consumir menos energia. Então, ao consumir menos energia, além do desconto direto, né, da redução na conta de luz que o consumidor vai ter, tem esse lado da questão ambiental. Então, a gente está passando por um momento muito crítico, né, em termos de mudanças climáticas. É urgente a ação, né, porque a gente caminha para um ponto de não retorno. Ao se economizar energia, é muito importante olhar para toda a cadeia de impactos ambientais negativos que é evitada. Então, ao se consumir menos energia, não é necessário construir usinas para gerar energia. Então, ao não construir as usinas, tem uma redução aí na extração de matéria-prima, menos impacto para fauna, flora, emissão de poluentes. Então, tem uma série de impactos ambientais negativos que são evitadas com a economia de energia. Então, a conservação de energia, a eficiência energética, ela é anterior a muitas outras medidas para tentar mitigar ou reduzir o impacto das mudanças climáticas.
Ou seja, esse valor de 5 mil que foi estimado aí pela Eletros, que é a associação que representa a indústria de eletrodomésticos, é um tanto quanto superestimado, seria isso. Mas haveria sim uma elevação do preço para o consumidor. Essa elevação seria, enfim, é difícil fazer uma conta, né? Imagino que seja difícil fazer uma conta, porque cada eletrodoméstico tem um valor, são vários os critérios que definem preços, né? Tem o preço na revenda, tem uma série de fatores, mas haveria sim essa elevação no preço de olho nesse benefício futuro que tem relação com a eficiência energética e a questão, enfim, ambiental do aquecimento global e tudo mais, é por aí.
Isso pode haver um aumento, ainda não é certo, né? Mas essa incerteza está muito relacionada com o fato de que, por exemplo, já existem equipamentos no mercado que atendem a essa segunda etapa do aumento do rigor dos níveis de eficiência energética. E esses equipamentos que já atendem a esses índices, alguns deles não custam 4 mil ou 5 mil reais. Existem equipamentos ali por volta de R$ 2.000, um pouco acima, né, de R$ 2.000. Então, com base nisso também, esse é outro argumento que demonstra, né, contribui aí para mostrar que nem todos os equipamentos que atendem a esses critérios vão ser tão elevados, né, vão custar tanto a ponto de atingir 4 mil ou 5 mil reais.
É uma coisa que o IDEC vai monitorar quando, de fato, essas geladeiras menos eficientes não estiverem mais no mercado, porque a gente pensa na geladeira como um item básico de necessidade, né? Dentro de uma residência, existem coisas que não podem faltar, como, por exemplo, o fogão, a geladeira está nessa lista. Então, quando chegar nessa etapa em que essas geladeiras mais baratas, né, que são menos eficientes, não estiverem mais disponíveis no mercado. O IDEC vai fazer algum tipo de monitoramento ou algum tipo de fiscalização para em relação a possíveis cobranças abusivas?
O IDEC, ele sempre acompanha a evolução dessa política, né, de eficiência energética de equipamentos. O IDEC não é um organismo fiscalizatório. A fiscalização, ela cabe, nesse caso, ao Inmetro e questões de preços e concorrência ao CAD. Mas, de qualquer forma, o IDEC continua acompanhando e avaliando se, de fato, essa estimativa vai se concretizar ou não e se haverá, né, investimento por parte dos fabricantes para que os produtos de menor capacidade sejam modernizados e atendam a esses critérios também, porque são esses produtos que têm um elevado potencial de não custar esse valor e serem eficientes para que as pessoas de menor renda possam ter acesso a esses produtos.
Priscila, só para a gente estabelecer um paralelo, né, com algo que já vem ocorrendo há alguns anos, né, a gente está falando de geladeiras, refrigeradores. O ar-condicionado, um tempo atrás, ele passou por um processo de substituição. A gente tem visto aí pelos escritórios, nas residências também, muitos ar-condicionados, aqueles aparelhos chamados inverter, né, que custam mais caro, mas proporcionam maior economia de energia. A gente consegue estabelecer um paralelo com esse processo de substituição também?
Sim, os ares condicionados, eles passaram recentemente pelo mesmo processo. Então, houve revisão dos níveis de eficiência energética na política pública do Inmetro e, nesse caso, houve uma melhoria significativa, porque houve mudança na métrica desse índice de eficiência energética. Hoje em dia, o cálculo do consumo de energia de um ar-condicionado, ele considera um índice que absorve aí os hábitos de consumo do brasileiro, então considera que no verão a gente utiliza muito mais o ar-condicionado do que no inverno. Então esse consumo de energia que vai ser apresentado ao consumidor, ele é muito mais próximo do valor real que o consumidor, de fato, né, o valor real, né, associado aí ao consumo do consumidor, né, brasileiro. Então, depois, né, desse processo da revisão desses níveis, houve também essa revisão desse outro índice, né, que é esse nível mínimo de eficiência energética ou máximo de consumo. Então, ele também passou por esse processo que retira os equipamentos menos eficientes do mercado. E a tendência é que de um produto é que, ao longo do tempo, de fato, ele reduz, ele perde, né, parte dessa eficiência energética e o ideal é substituir o aparelho. Então, além desses novos aparelhos terem essas novas tecnologias, como você mencionou, os aparelhos do tipo inverter, que vão, né, proporcionar ganhos bastante significativos em questão de redução do consumo de energia. O aparelho inverter, ele funciona ele não desliga, né? Diferente do equipamento do ar-condicionado, que é chamado de rotação fixa, né? Tem um compressor de rotação fixa, ele ficava ligando e desligando. Então, ele ligava, deixava o ambiente na temperatura escolhida pela pessoa, e quando atingia aquela temperatura, ele desligava.
É o popular arma e desarma, né?
Exato. E isso é para voltar a ligar e manter, né, o ambiente naquela temperatura, ele consome mais energia em relação ao inverter. O inverter só reduz a rotação, mas ele se mantém funcionando. E assim, ele tanto consome menos energia, como também ele tem uma melhor capacidade de manter o cômodo numa temperatura constante, né? Na temperatura que o consumidor, de fato, né, programou o aparelho para que ele mantenha.
Ô Priscila, queria saber de você em relação à economia que isso pode proporcionar em termos globais, né? Isso para na conta de luz, talvez a médio prazo resulte em uma recuperação do investimento, né? Que o proprietário aí, o comprador da geladeira faz, né? Enfim, pode ser que seja mais caro o valor, vamos imaginar R$4.000, e com algum tempo a recuperação desse investimento venha com a economia na conta de luz. Queria saber se algo dado em relação à economia para o país? Se existe alguma estimativa em relação à economia com esses novos parâmetros aí de consumo, como essa nova medida, como esse novo regramento pode beneficiar o consumidor em termos mais amplos, em termos de sociedade, né? Como o Brasil pode sentir essa economia proporcionada por essas novas regras, pela nova resolução do Ministério de Minas e Energia?
Bom, essa nova resolução, ela traz benefícios, né, em termos de consumo de energia, então consumo de energia evitado. A rede Kigali, que é uma rede de organizações que atua em favor da melhoria da eficiência energética de equipamentos, da qual, né, qual o IDEC faz parte, fez uma estimativa de que entre 2026 e 2030 haverá a economia de quase 9 terawatt-hora de energia, e isso, colocando em termos um pouco, né, mais acessíveis para as pessoas, isso equivale a quase 70% do consumo mensal de energia das residências no ano passado, em 2023. E isso, em termos monetários, é uma economia de quase 6 bilhões de reais para os consumidores. Então, isso, né, considerando apenas a geladeira. Então, havendo, né, outros todos os produtos da carteira, né, que fazem parte do Programa Brasileiro de Etiquetagem, eles vão proporcionando, né, economias, né, de energia e de dinheiro para as pessoas.
E outro resultado que pode ser positivo em relação à emissão de gás carbônico, né? A gente falava agora há pouco em relação ao benefício para a população em termos de, enfim, em termos ecológicos, né? Não contribuir tanto com o aquecimento global, com essa medida e com esses dispositivos, esses equipamentos mais econômicos de melhor desempenho, né? A emissão de gás carbônico também reduz, né?
Sim, também. Eu não tenho esse dado do valor, né, da redução de emissões, né? Emissões evitadas, na verdade, mas considerando que há, né, uma economia de energia, um valor bastante significativo, a tendência é que também haja um montante bastante relevante de emissões que serão evitadas com o uso, né, desses equipamentos mais eficientes.
Nós conversamos com Priscila Arruda, pesquisadora analista de pesquisa do Programa de Energia do Instituto de Defesa do Consumidor, o IDEC. Priscila, muito obrigada pelo bate-papo, pelos esclarecimentos. Até uma próxima oportunidade.
Obrigada, Tayana. Obrigada, Maurício. Até logo.
Até uma próxima. Obrigado.
Bom, a Priscila falou aí que não há motivo para a gente entrar em pânico, que ainda não tem um valor estipulado. R$4.000, algo que foi lançado aí pela associação, né? É aquela história de falhei, joguei a bomba e saí correndo.
É meio que um chute, foi o que ela deu a entender. Assim, o que tá claro pra gente é, existem setores interessados nessa mudança, né, de padrão de consumo, né, essa troca de geladeiras que deve progressivamente ocorrer aqui na nossa sociedade, né, ela faz parte de um processo de busca de eficiência energética, que vai resultar em economia, vai resultar em menos emissão, enfim, de calor, né? Vão ser produtos mais otimizados e adequados, né? Como, por exemplo, a gente acompanha com ar-condicionado, né? A gente até abordou esse assunto na entrevista. Hoje em dia, a gente consegue ter uma economia de energia elétrica adquirindo aqueles ar-condicionados do tipo split, né? Split inverter, que são mais caros na loja, né? Mas se você pesquisar, sempre tem uma época do ano que aparece uma oferta, um valor mais em conta, mas todo o investimento que você faz na compra desse aparelho mais caro, ele vai sendo abatido ao longo do tempo com a redução da conta de luz, né?
Da conta de luz, e o impacto é bem significativo mesmo.
O impacto bem significativo.
Que é um produto caro e ainda tem o custo da instalação também, que é diferenciado.
É diferenciado, é verdade, mas assim, é tudo que no final das contas você tem retorno, né? Você tem um retorno desse investimento que você faz. Então, a gente imagina que com a geladeira deva ocorrer a mesma coisa, E, assim, a gente acompanha para ver a adesão da sociedade a essas novas geladeiras, né? As geladeiras mais econômicas, a gente procurou saber com a Eletros, né? A Eletros, que representa o setor de fabricantes de eletrodomésticos, é como eu falei, né? Tem o lado do Ministério de Minas e Energia e dos Institutos de Defesa do Consumidor, que eles são favoráveis a essa troca, mas os fabricantes de geladeiras, curiosamente, não são, né?
Nós temos todos os lados aqui, começando pela nota da Eletros, que informa que tem ponderado junto ao governo federal que a resolução do Ministério de Minas e Energia é preocupante em relação aos impactos sobre a oferta de refrigeradores e a acessibilidade pelo consumidor. Segundo a associação, a nova regra conflita com outro instrumento de eficiência energética do próprio governo federal, que é o Programa Brasileiro de Etiquetagem, construído pelo Inmetro, vinculado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, e inviabiliza já em curto prazo o planejamento e os investimentos estabelecidos pelas indústrias de refrigeradores para atendimento ao programa com seus índices de eficiência energética já estabelecidos até 2030. E tem a resposta a essa afirmação da Eletros, né? Tem a nota também do Ministério de Minas e Energia.
Pois é, tá. Em resposta à afirmação da Eletros sobre o valor estimado das geladeiras mais eficientes, o Ministério de Minas e Energia alega que a informação que tem sido difundida por eles é inverídica e irresponsável, com o único objetivo de causar comoção. Quando fala aí no valor de R$4.000 para sensibilizar a população, para mobilizar a opinião pública contra o Ministério de Minas e Energia, contra essa medida que foi tomada, né? De acordo com o Ministério de Minas e Energia, a própria Eletros, numa consulta pública para a definição desses novos índices, informou uma projeção de aumento dos produtos que seria de cerca de 23%, o equivalente a uma diferença de R$ 350 do preço praticado hoje. Por meio de nota, a pasta reforça que esse impacto ocorreria somente em 2026, com a retirada do mercado desses últimos modelos considerados mais ineficientes. Portanto, aí um posicionamento dos dois lados, do Ministério de Minas e Energia e da Eletros. Ministério de Minas e Energia, que, claro, sustenta essa mudança, né? Defende essa mudança, já está em prática, né? Já começou essa transição no início desse ano, início de janeiro, e é o setor fabricante de geladeiras que não aceita, discorda do governo federal. Enfim, a gente viu aí esse conflito de versões, né, Thay?
E a gente vai continuar falando sobre esse assunto, batendo um papo agora com o nosso segundo convidado de hoje.
Alguém me explica.
Conosco Sidney Martini, professor de Engenharia Elétrica na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, a USP. Professor Sidney, obrigado pela sua participação conosco aqui no Jabuticaba Sem Caroço, na Sputnik Brasil. Seja muito bem-vindo, tudo bem?
Tudo bem, muito obrigado pelo convite, uma ótima oportunidade para conversar com vocês e com todos os que participam desse podcast.
Professor, a respeito dessa nova resolução do Ministério de Minas e Energia, que pretende acabar com geladeiras de elevado do consumo de energia. Essa medida aí pretende retirar esses equipamentos, esses eletrodomésticos que apresentam alto padrão de consumo e haverá uma substituição progressiva por eletrodomésticos de melhor desempenho, mas que custariam mais caro. Qual é a relação sobre essa substituição? A população brasileira vai realmente pagar mais caro para ter uma geladeira mais econômica? De alguma forma, esse retorno chega pro consumidor, pro comprador dessa nova geladeira, e de que forma essa economia vai ser sentida, professor?
Olha, esse é um aspecto interessante do espaço que existe para aprimoramento da comunicação das nossas áreas de governo com a sociedade. Veja, essa resolução que foi publicada em novembro de 2023, na verdade chega como uma verdadeira ameaça para a sociedade, dizendo, olha, vão ser retirados, vai aumentar preço das novas geladeiras, afeta todo mundo. E quando você vai ver a resolução, aquele texto escrito em linguagem jurídica, né, e ver o que é que tem ali dentro, a coisa é um pouco diferente. Nós estamos diante de uma resolução que não é nova. Esse esforço de eficiência energética já existe há muito tempo. Eu acho que boa parte da população sabe o que foi feito nas empresas de distribuição de energia elétrica do norte e nordeste do país, quando refrigeradores foram substituídos gratuitamente. Geladeiras de pessoas, normalmente de habitações modestas, que estavam, por exemplo, com a borracha da geladeira danificada e, portanto, perdendo a eficiência da geladeira, foram trocadas a valor zero. A distribuidora de energia trocou a geladeira, assim como foram trocadas as lâmpadas. Na época do nosso período de dificuldade de suprimento de energia, lá por 2001, eram trocadas lâmpadas incandescentes por lâmpadas do tipo lâmpadas PL, que eram lâmpadas mais eficientes. Então, na verdade, o que tem atrás dessa resolução, objeto aqui da nossa conversa, é um esforço a mais tomado de maneira formal, através de uma resolução de governo, e para ir na direção da eficiência energética, da racionalização de uso de energia. Eu vou dar um exemplo aqui que eu acho que deixa claro esse conceito. Não faz muito tempo, também houve uma resolução falando a respeito de que não seriam mais fabricadas lâmpadas incandescentes. Você se lembra? As lâmpadas eram, nós tínhamos lâmpadas lá de 60 watts, 100 watts, 120 watts, aquele W que aparecia na lâmpada.
Aquelas lâmpadas amarelas.
As lâmpadas amarelas, exato. Não as fluorescentes, as lâmpadas amarelas. Que todo mundo usava em casa, nas residências, nos aposentos de cada residência. Aquelas lâmpadas, elas consumiam energia muito mais para gerar calor. Você se lembra? Você punha a mão numa lâmpada acesa, queimava a mão, do que para gerar luz. Então, com o desenvolvimento tecnológico, com o aparecimento do LED, que é um semicondutor, vieram as tais das lâmpadas a LED. No início, a lâmpada LED custava mais caro, bem mais caro do que uma lâmpada incandescente. E aí veio a resolução. A partir de tal data, não serão mais fabricadas lâmpadas incandescentes no país. Aí houve, puxa vida, mas como? Então nós vamos ter que pagar mais caro por lâmpadas LED? No início parecia mais caro, só que uma lâmpada LED hoje de 9 watts produz a iluminação correspondente a uma lâmpada incandescente de 120 watts. Você veja, com menos de 10% da energia que ela gasta na lâmpada incandescente, hoje nós temos a mesma iluminação na mesma cor amarela. Essa cor mais quente, né, como as pessoas costumam chamar. Então nós estamos diante de uma situação muito semelhante. Ah, e vale lembrar, hoje uma lâmpada LED custa muito mais barato do que custava uma lâmpada incandescente. Por quê? Porque pelo volume, pelo consumo, pela fabricação em escala maior, esse valor de compra de um elemento novo, de uma lâmpada nova, caiu e hoje não é mais problema, ninguém reclama disso. Notamos aí com essa resolução que foi lançada aí em novembro passado, foi publicada em 23 de novembro de 2023, já estamos diante do mesmo fato. A resolução, primeiro, atinge somente os refrigeradores residenciais. Então, nós não estamos falando das geladeiras de supermercado ou geladeiras de gelar cerveja, aquela geladeira grande que você vai em restaurante e está gelando cerveja. Não, isso daí não é coberto pela resolução. São só as geladeiras residenciais. E mais, as novas geladeiras, as que forem produzidas. Então, primeira coisa importante, não será, ninguém vai ter que desligar a geladeira que está usando, por mais ineficiente que a geladeira seja. O interesse do consumidor deve estar focado em as próximas geladeiras que forem produzidas ao longo de 2024 e 2025, elas, ao final de 2025, deverão estar 14,5% mais econômicas, ou seja, produzir o mesmo frio com 14,5% menos de energia. Então, o pouco que se falou até hoje dessa resolução, se falou, a economia é feita, mas vai demorar muito tempo para poder compensar o valor que deve encarecer a geladeira nova. Bom, primeiro, nós não temos ainda o valor da geladeira nova no mercado. Ela começa a ser produzida agora em 24. Segundo, é uma geladeira como as outras quaisquer. A mudança que elas têm são mudanças tecnológicas internas à geladeira. A forma dela trabalhar é a mesma, ela só será mais econômica. E a mesma resolução fala que lá em final de 2027, tanto depois do biênio 26 e 27, essa economia que deve ser inicialmente de 14,5%, deverá ser de 17%. Isso como um requisito para que as fábricas de geladeiras ou os importadores de geladeira possam ter tempo de se adaptar, ajustar seus preços, para que a população não seja onerada quando está se buscando, na verdade, que é um benefício, né, à população.
Agora, professor, a gente considerando aí, classificando a geladeira como um item de necessidade básica, né, para se ter dentro de uma residência, assim como, por exemplo, o fogão é necessário ali para manter o alimento refrigerado, você manter uma água mineral numa condição, numa temperatura ideal para você poder consumir, por exemplo. Levando em consideração isso, quando fosse feito esse cálculo em relação ao preço da nova geladeira, isso deve ser ponderado, deve ser levado em conta na hora de aumentar o valor da geladeira, a gente pensando no cenário de não existir mais a geladeira de baixa eficiência?
Nós não temos ainda preços definidos da nova geladeira. Tenho certeza que quando os fabricantes que têm o ano de 24 e 25 para poder ajustar a sua produção, quando eles assim definirem e pesquisarem o mercado, é evidente que eles não terão interesse em colocar valores que não sejam valores que o mercado aceite, porque se os fabricantes nacionais fizerem isso, a importação vai ocupar lugar do produto deles. Porque os fabricantes que já fazem essa geladeira, na Europa isso já é o dia a dia. Então, as geladeiras são feitas na China, serão trazidas para cá para competir com as do mercado nacional. Então, o próprio mercado fará com que os preços se ajustem. E essa diferença de tecnologia que faz com que o refrigerador, a geladeira ou o freezer sejam mais econômicos, né? Tenham maior eficiência energética, não são modificações tão drásticas. A geladeira vai ser a mesma. São detalhes tecnológicos na parte interna, na parte do processo de produzir o frio dentro dos refrigeradores. Então, na verdade, para o consumidor, e você tocou bem, o consumidor, por exemplo, de baixa renda, né? Esse consumidor compra essas geladeiras normalmente financiados. O valor esperado, né? Porque não se tem ainda nenhum valor de mercado de fabricante nacional de geladeiras para se poder comparar. Mas a expectativa é que esse valor seja valor da ordem de grandeza, se for mais cara, mas da ordem de grandeza dos valores de descontos e promoções que normalmente são feitas durante as Black Fridays e outros movimentos de venda ao mercado. Ou seja, nós vivemos duas grandes modificações que atingiram a população de baixa renda e que no início pareciam ser muito problemáticas e nós vimos que não foram. A primeira delas foi a do telefone móvel, do telefone celular. Você vê que telefone celular era uma coisa, primeiro, o pessoal de baixa renda não tinha, depois passou a ter, de modelos bastante simples, etc., mas que eram despesas que as pessoas não tinham antes. Foi absorvido. A utilidade do telefone fez com que isso pudesse ser absorvido pela capacidade de compra da população. A segunda grande modificação foi essa que eu mencionei das lâmpadas. Você veja, hoje, o fato de se ter buscado 90% de economia de eficiência energética na lâmpada, essa de uso domiciliar, já foi completamente absorvido e isso não é hoje problema para ninguém. Ao contrário, hoje a lâmpada elétrica está mais barata do que a incandescente. É esperado que lá pelos anos de 2027, 2028, talvez essas geladeiras novas venham ter um preço de mercado talvez até mais em conta do que os preços das geladeiras atuais que estão no mercado. Então, na verdade, a tecnologia está evoluindo de uma maneira tão rápida, e aí sempre a parte digital, a parte eletrônica digital tem muito a ver com isso, que faz com que novas formas de fazer as mesmas coisas sejam disponibilizadas, valores que inicialmente são elevados, porque a produção é em baixa escala. Mas à medida em que se começa a ter o consumo, isso é absorvido e os preços que se acabam pagando são preços iguais ou mesmo inferiores aos preços que se pagavam pelos produtos anteriores.
Agora, professor, justamente a indústria do setor de refrigeração, né, do setor de eletrodomésticos, que se posiciona contrária a esse movimento, ao movimento dessa resolução, inclusive meio que prefixando um preço, estabelecendo, estimando algo em torno de R$5.000 do preço da nova geladeira com essas novas regras, né? A gente tem de um lado a Eletros, né, representante dos fabricantes, do outro lado a gente tem entidades de defesa do consumidor e o Ministério de Minas e Energia, que colocam tudo na balança e levam em consideração justamente essa vantagem de longo prazo que pode proporcionar ao consumidor, que é a economia, né? A economia e um equipamento mais com maior eficiência, né? Que gera economia, que polui menos, que gera menos calor. Por que que a indústria é contrária, enfim, curiosamente, sendo que ela no final das contas pode ser a maior beneficiada? Essa grita inicial não pode ser um tiro no pé, enfim, um protesto mal calculado?
E outra vez a gente precisa olhar com um pouco de cuidado as manifestações, no caso aí da Eletros, mas tem também a ABINE, que é a Associação Brasileira da Indústria Eletroeletrônica, onde lá estão todos os fabricantes da linha branca, né, o que inclui os refrigeradores e os freezers. E seria interessante abordá-los. Eu não vou aqui contrapor a manifestação inicial de associações, porque elas existem para defender os interesses das pessoas que hoje estão produzindo. E cá para nós, esse estímulo de fazer uma geladeira mais competitiva, que é um estímulo que está brotando da área de governo, de alguma forma, essas empresas já têm produtos, principalmente as multinacionais, já têm produtos e já fabricam esses produtos em outras partes do mundo e a preços competitivos de mercado onde não há essa grita. Toda vez que é proposta uma modificação em cima de algo que se está acostumado a fazer, a trabalhar, a produzir, sempre existe uma natural reação. Lógico, isso em tudo que a gente faz na vida, a gente sabe que acontece. E é nesse caso que é interessante que se busque com essas associações conversar para que elas possam explicar onde é que reside o desconforto. Não é só dizer, mas o preço vai ficar mais caro. Primeiro, será que vai? Porque isso é uma estimativa hoje. Agora, o que é que poderia compensar isso? Porque se você olhar para o telefone celular, hoje qualquer pessoa, mesmo que de renda modesta, que compra um telefone, e normalmente compram telefones novos, se bem que existe um mercado secundário, telefones usados, né, vamos dizer assim, mas são despesas que são feitas. Está saindo do salário modesto que as pessoas têm, salário ou rendimentos que tenham, mas pela utilidade eles acabaram ganhando espaço dentro do orçamento individual ou familiar, a ponto de ter. Ninguém deixa de ter telefone e ficar passando mensagens, utilizando as plataformas, etc., porque a tecnologia é uma tecnologia avançada. Toda tecnologia de celular, a gente sabe que é uma das tecnologias mais avançadas que tem no mundo. E cada vez que sai um modelo novo, é interessante que essas pessoas buscam ter o aparelho do modelo novo. Portanto, há uma atratividade. Isso é uma reação natural de mercado. Mas voltando à colocação que você fez, Maurício, é interessante ouvir as entidades. Eu participo aqui do mundo da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, lá do Departamento de Infraestrutura. Eu tenho atuado, ajudado lá nessa parte do desenvolvimento elétrico, mas mais na parte de geração, transmissão de energia. Mas eu convivo com essa área. Eu acho que, se for dado espaço para que eles possam se manifestar, tem medidas a serem exploradas que eu acho que ainda não foram. A primeira delas, por exemplo, todas as companhias de distribuição de energia elétrica têm um recurso obrigatório que está dentro daquilo que a gente já paga na conta de luz para eficiência energética. Algumas dessas companhias deram, por exemplo, lâmpadas novas para substituir lâmpadas usadas, velhas, lâmpadas incandescentes, na época lá da falta de energia. Outras empresas, como eu mencionei logo no início, substituíram refrigeradores de graça, porque os refrigeradores estavam sendo usados principalmente no Norte e Nordeste perdiam muito a sua capacidade de gelar, de dar a condição de conforto, que é desejado para todos, é por causa do mau estado de conservação até desses refrigeradores. Então, há um recurso dentro das concessionárias de energia elétrica para eficiência energética. Isso até agora eu não vi nenhuma manifestação da utilização desse recurso que é pago. É uma parte, é uma fração, é um percentual da conta de luz que todos pagamos e que fica nas mãos da concessionária de energia e ela obrigatoriamente tem que aplicar em eficiência energética, porque a ANEEL é quem fiscaliza. E se ela não aplica, ela é multada. Então, basta, se o assunto for uma diferença de preço em relação ao refrigerador atual, basta que se discuta o aproveitamento, por exemplo, de parte desse recurso disponível. Segundo, são as linhas de crédito, porque a gente sabe que esses refrigeradores são mais econômicos. Logo, se o preço deles, na hora da compra, é um pouco mais caro, se for, eu não tenho certeza que será, mas se for, com a economia que vai ser feita ao longo do tempo, é calculável após quanto tempo você economizou, você deixou de pagar o suficiente para cobrir esse acréscimo no primeiro momento da compra, e a partir daí você vai ter efetivamente economia para valer. Isso é uma equação da área financeira. Será que linhas especiais de financiamento não poderiam ser oferecidas para modelos, para esses modelos mais econômicos de refrigeradores, de maneira a não impactar aos que forem comprar refrigeradores novos dessa nova forma de produzir refrigeradores? E veja, isso nós vamos ter como nas lojas de mercado, somente não vai se ter mais um refrigerador da forma como existe hoje, só no final de 2025. Então, há tempo suficiente para poder trabalhar com esses espaços que existem e que podem ser aproveitados aí pelo mercado.
A gente está conversando com Sidney Martini, professor de Engenharia Elétrica na Escola Politécnica da USP, a Universidade de São Paulo. Professor, só a título de comparação, né, o senhor mencionou a substituição progressiva aí das lâmpadas, né, da incandescente pelas de LED, também mencionou os telefones celulares, né, como parte dessa evolução tecnológica, sem fugir do setor que a gente está tratando agora, né, que é o setor de refrigeração, né, a gente passou por uma substituição que não é tão popular assim, mas imagino que tem o mesmo objetivo, né, o ar-condicionado que acaba se tornando mais popular em períodos como esse, né, de verão, que a gente está vivendo agora, de temperaturas elevadas, né, a gente encontra hoje em dia disponíveis no mercado os aparelhos chamados inverter, né, que são conhecidos por serem mais caros, têm um preço mais elevado, mas com a vantagem de, no final das contas, proporcionar maior economia na hora da fatura, né? Na hora do pagamento, na hora que chega a conta de luz. É esse paralelo que a gente pode estabelecer em relação ao ar-condicionado e à geladeira? A semelhança é essa?
É muito semelhante. E aí, dentro da mesma tecnologia, a evolução que teve nos aparelhos de ar-condicionado é a mesma evolução que se pretende que aconteça com as geladeiras. É o processo de produzir o frio que é modificado, é ajustado, é obtido mais rendimento com o auxílio de componentes elétricos e eletrônicos que auxiliam a se obter mais economia. É mais ou menos como os automóveis. Você veja que hoje os automóveis populares fazem um volume de quilômetros por litro muito maior do que se fazia. Isso graças a aperfeiçoamentos que foram feitos no motor do carro, no catalisador do carro, na maneira de oferecer a potência do automóvel e em relação a um mesmo litro de combustível. Nós estamos diante do mesmo fenômeno agora para as geladeiras. Não é alguma coisa tão anormal, é algo que ocorre em decorrência da disponibilidade de inovações tecnológicas. Para se ter uma ideia, um refrigerador, ele consome, uma geladeira popular, consome mais ou menos o que consumia uma lâmpada incandescente de 60 watts. Lembra, a lâmpada de 60 watts não era mais forte não, era uma lâmpada até meio fraquinha, e o que consome hoje um refrigerador está na casa aí de 40 a 60 watts de consumo quando está ligado, né? Quando o motor está ligado. O refrigerador não fica ligado o tempo todo. Ele liga, desliga, liga, desliga. Se você abre mais a porta, ele vai ligar com mais frequência, vai gastar mais energia. Se você deixa a porta mais tempo fechada, ele só repõe o calor que é perdido de dentro do refrigerador. Então, nós estamos falando de produtos que consomem um volume de energia que não é um absurdo. Lógico, um refrigerador consome muito menos do que consome um aparelho de ar-condicionado, por exemplo. Mas um pouco da economia que se possa fazer, olha, no país, hoje, nós temos aí algo como uns 75 milhões de refrigeradores domésticos funcionando. Então, um pouco que se consiga economizar, isso que está sendo proposto, por exemplo, agora, através dessa resolução, significa mais ou menos deixar de utilizar uma energia que, para ser gerada, uma energia elétrica, é equivalente a quase um terço da usina de Itaipu. Você entende? Então, são medidas com um volume muito grande. Quando forem substituídas todos os refrigeradores que hoje estão em uso, um refrigerador pode demorar 5, 6 anos, tem refrigerador que demora até 10 anos. Pois bem, que seja 10 anos, que seja 5 anos, mas ao final do uso desse refrigerador, quando ele for para sucata e vier um outro novo no lugar, esse novo estará trazendo dentro dele essa economia, porque está se atuando, essa resolução atua na fabricação, e o consumidor poderá ver isso no selo que vem colado por obrigação, por regra, por norma, no próprio refrigerador, o selo lá da eficiência energética. Ele virá com esta garantia assegurada pelo Inmetro, que é a agência de metrologia que nós temos no país, um órgão estatal, virá assegurado que esse refrigerador consome menos. Portanto, quando esses refrigeradores todos forem substituídos, nós estaremos como que deixando de desperdiçar uma energia elétrica correspondente aí a um terço do que é gerado por uma usina como Itaipu Binacional. Então, na verdade, é uma medida que está sendo bem pensada, ela foi planejada de longa data, essa toda a regulamentação de eficiência energética é algo que vem dos anos de 2000, 2001, e agora é uma etapa a mais que atinge os refrigeradores domésticos. Seguramente terão normas novas para refrigeradores industriais, para as câmaras frigoríficas, todas elas buscando a eficiência energética. É que no caso das indústrias, dos grandes refrigeradores, a economia é tal que os próprios usuários entendem da vantagem de substituir equipamentos por equipamentos mais eficientes. Você sabe que o retorno do investimento vai ocorrer e atrás disso tem um lucro que eles vão poder usufruir. Mas o consumidor doméstico não tem essa percepção, não faz parte do dia a dia dele fazer essas contas, né? Então, o que o governo faz, através de resoluções desse tipo, vir no sentido de estimular a busca da eficiência, a busca da modicidade, né, da redução do pagamento, por ter um item de conforto como é a refrigeração.
Bom, nós conversamos com Sidney Martini, professor de Engenharia Elétrica na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, a USP. Professor, muito obrigada por esse bate-papo. Até uma próxima oportunidade.
Muito obrigado, eu que agradeço. E parabéns por vocês utilizarem o espaço do seu podcast em esclarecer e levar informação aos consumidores, que ao final serão os beneficiados por essa medida que está sendo tomada. Muito obrigado.
Nós é que agradecemos, professor. Até uma próxima.
Até a próxima.
Bom, Maurício, vamos aguardar. Vamos ver se eu vou conseguir comprar minha geladeira dos sonhos. Vamos ver se esse aumento... Aumento, de fato, vai ter, né? Espero que esteja em torno aí desse valor que informado na nota do Ministério de Minas e Energia. R$350 dá pra ir. Agora, a geladeira custar no mínimo R$4.000, vai ficar complicado.
Senão é aquele negócio, né? Comprar isoporzinho com pedra, gelo.
Bom, Jabuticaba Sem Caroço ficando por aqui de hoje, mas amanhã estaremos de volta para falar sobre a discussão envolvendo aí a reeleição no Brasil, fim da reeleição no Brasil.
Pois é, a reeleição que está em vigor no Brasil desde a década de 90, desde o primeiro mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso, a reeleição está sendo questionada, já vem sendo questionada há algum tempo, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, promete trazer novamente à discussão esse assunto, e tudo indica que esse ano, 2024, teremos alguma resolução nesse sentido, para reduzir a quantidade de mandatos também, haverá um ajuste no tempo de mandato, não só dos executivos, né, não só de governador, prefeito e presidente da República, mas também para os cargos legislativos, é o assunto do nosso programa de amanhã.
É válido a gente reforçar aqui para os nossos jabuticabers, quem quiser acompanhar, já maratonou, já conferiu todos os episódios e o que eu vou fazer até sair o próximo episódio. Você pode nos acompanhar nas redes sociais, interagir conosco por lá, estamos no Instagram, @jabuticaba_sc. Você pode conferir o conteúdo dos nossos bastidores, pode repostar o que é publicado por lá e pode interagir conosco também.
Nas redes sociais, né? Estamos no Twitter e no Instagram. Joga lá Jabuticaba Sem Caroço, você encontra a gente.
Isso, no Twitter é @jabuticabasc. Aí é bom ficar ligado porque de vez em quando a gente solta spoiler por lá.
É verdade. E claro, nas plataformas de áudio, de streaming de áudio, onde disponibilizamos todos os nossos programas, tá tudo lá na íntegra, então não deixe de acompanhar. Você tá ouvindo de hoje, quer ouvir o de ontem? Então vai lá, dá um pulo, e o de amanhã também vai estar na rede social, vai estar na plataforma de áudio para você acompanhar e, claro, no site da Sputnik Brasil.
Ainda encerro com mais uma dica. Para ficar bem informado em todas as editorias, em todos os âmbitos, você pode também nos acompanhar no site da Sputnik Brasil e por lá você ouve o nosso podcast, né? E também aproveita para dar uma passeada pelas notícias. Tem sempre conteúdo inédito, tem sempre matéria, reportagem especial, entrevistas.
E tudo que vai aqui no podcast vai também no site em matéria detalhada, aprofundada.
Isso, é só acessar sputniknewsbr.com.br. É isso então, Maurício. Até a próxima.
Tchau, tchau.
Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.